Temos estudado, estamos entrando na quinta semana só no capítulo 3. Até agora chegamos até o verso 6 de Hebreus 3. E eu quero me lembrar rapidamente com você. Os versos 1 e 2 trataram de Jesus Cristo em sua pessoa, maior do que qualquer outro. Jesus é maior do que qualquer outro em sua pessoa. Os versos 3 a 6 falam da superioridade do ministério de Jesus. E não faltaram comparações de Jesus com os profetas do passado, Moisés, isso é óbvio em todo o texto de Hebreus, mas tantos outros que serviram ao Senhor. E o autor aos Hebreus vem falando a judeus, falando a hebreus, e mostrando a superioridade de Cristo. Ah, pastor, mas essa mensagem é para eles, não é para nós. Ao contrário, queridos, nós somos ávidos em estabelecer comparações de Jesus com homens, com instituições que têm se levantado ao longo dos séculos e ofuscado a beleza da imagem da glória de Deus em Cristo Jesus. Jesus tem sido substituído por grandes líderes religiosos. Jesus tem sido substituído por grandes pensadores. Jesus tem sido substituído na devoção. Infelizmente, não é incomum você ligar sua televisão e assistir determinado programa de certo missionário, cujo povo se avoluma, se aglomera à beira do altar, na fila do gargarejo, como se chama aí tradicionalmente nesse tipo de espaço, o pessoal que fica lá embaixo, esperando que ele faça balançar o lenço e o suor que recolheu ao longo de toda a celebração seja aspergido sobre o povo, para que então o povo saia de lá abençoado, para que de alguma maneira o pessoal saia de lá com algo novo para a semana, para o resto da semana ou coisa parecida. Então você diga, pastor, o suor, logo o suor, querido, tem tanta gente que vai buscar, cada um busca o que pode para se sentir abençoado. Isso é colocar outros no lugar de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo em que Jesus tem perdido espaço para aqueles que se levantam, falando em nome dele, é fato, mas ocupando no coração e na mente dos que servem ou que devem servir, dos que seguem ou devem seguir a Jesus, e esses acabam perdendo a referência da sua fé. Não é incomum encontrar pessoas perdidas, desorientadas na fé, porque não olharam para Jesus, ou pararam de olhar para Jesus e olharam para os seus líderes religiosos. A Bíblia está cheia de instruções quanto ao cuidado, ao zelo, à atenção àqueles que o Senhor levanta e permite, caso ele não levante, permite que estejam à frente, de alguma maneira, da obra, da liderança de algum grupo, de algum segmento cristão, mas sempre cuidando de verificar pela palavra aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo vivido. O exemplo desses deve ser imitado, por exemplo, como diz Paulo, como diz o próprio autor aos Hebreus, mais para frente, no capítulo 13, mas minha referência, meu modelo, minha essência é Jesus. Por quê, queridos? Porque ninguém pode me dar aquilo que só Jesus pode dar. E toda a palavra, quer seja lá do Velho Testamento, começando já no Éden, querem Jesus ou depois da ascensão de Jesus aos céus, toda a palavra nos direciona para o descanso que todos nós queremos e desejamos alcançar da parte de Deus. Todos nós queremos o descanso. E é interessante, nos versos que vão do 7 do capítulo 3 até o 13 do capítulo 4, o autor aos Hebreus começa a focar exatamente no descanso, literalmente no descanso. Descanso que Jesus oferece e que é superior a qualquer outro que Israel, que o povo hebreu tenha experimentado, experimente ou venha experimentar em qualquer tempo dessa geração, dessa nossa existência, até que venha Jesus. Eu repito, os versos 7 do capítulo 3 até o 13 do capítulo 4 focam a superioridade do descanso de Cristo comparado ao descanso de Israel, por exemplo, sobre a liderança de Moisés, sobre a liderança de Josué. Nós precisamos parar de olhar para essa existência e olhar para a eternidade. Semana passada eu disse aqui que somos pessoas que não vivem do passado, que não vivem meramente do presente, mas somos pessoas que vivem do futuro, para o futuro, pelo futuro que está garantido em Cristo Jesus. Quero fazer uma pausa para te questionar da seguinte maneira: o que te fez buscar a Deus um dia na sua vida? Talvez você pense, pastor, eu nasci no lar evangélico, então naturalmente eu já fui conduzido ao altar, já fui conduzido a Jesus como Salvador, eu aprendi as canções como três palavrinhas só, vem com Josué lutar em Jericó e tantas outras e tal, já nasci na igreja. Mesmo quem nasceu na igreja viveu um momento crucial, singular na sua história, que o fez voltar-se para o Senhor. Essa história de que filho de peixinho, peixinho é, pode valer para peixinho, mas para Deus e para o povo que Ele quer chamar como seu, isso não vale. Repito, em algum momento, alguma coisa te fez voltar-se para o Senhor. Talvez uma doença terrível em você mesmo ou em alguém que você amava te fez voltar-se para o Senhor e clamar a Deus e então experimentar pela fé em Cristo Jesus algum milagre da parte do Criador. Talvez uma crise financeira. Conheço pessoas que, passando por um terrível momento financeiro, se abrem para Jesus. Talvez o cumprimento de uma pena imputada. Quantas pessoas, depois de uma pena imputada por causa de um delito, e delito não é necessariamente crime no âmbito social, existem muitas formas de delito, muitas formas de pena imputada, e no meio da sua pena, e a pena já tem essa ideia, a pena também carrega o sofrimento, o castigo, a consequência, no meio dessa pena, o coração se rendeu para Jesus. Talvez uma situação profissional, a empresa, o desemprego, uma crise, não sei. Talvez um problema de casamento. Quantas pessoas eu conheci que vieram a Cristo por causa de uma crise conjugal, de uma crise de relacionamento, que não é necessariamente conjugal. Já tive o privilégio de trazer pessoas a Cristo, de ver pessoas vindo a Cristo num tempo de namoro que viviam uma crise de amor, talvez um fracasso. Que é coisa para trazer alguém para perto de Deus é o fracasso. O fracasso é uma coisa terrível. E não falta a ideia sendo vendida de que Deus é o Deus da vitória, de quem se aproxima dele não experimenta a derrota, de que 10 cairão de um lado, de 10 mil de outro, você não será... Isso é Bíblia. É, mas é preciso entender o contexto, é preciso entender o sentido da Bíblia naquele momento particular. Fracasso tem trazido muitas pessoas a se aproximarem de Jesus. Talvez a consciência do pecado. Eu não sei, eu posso ficar aqui um bom tempo relacionando coisas ou possibilidades que um dia tenham trazido você para perto de Jesus. Mas me perdoe dizer isso. Muito provavelmente o que te trouxe a Cristo no passado ou já não existe mais. O problema, a crise, o sofrimento, a angústia, a aflição, o medo, a dor que te trouxe a Cristo no passado ou não existe mais ou está tão minimizado que aquela sua experiência com Jesus lá de trás ficou apenas na história. É apenas um ponto na sua história. E não é na sua história de vida, na sua história com o próprio Deus. Com Israel foi assim. Cativo no Egito, Jeová manda Moisés ir até lá, Moisés fala em nome de Jeová. Todo aquele processo que nós bem conhecemos da história bíblica acontece, o povo sai, o povo festeja a saída, mas logo depois o povo reclama. O povo sente saudade. O povo começa a murmurar dizendo que era feliz e não sabia que Jeová os odiava a ponto de tirá-los do Egito para morrerem no deserto. Como povo hebreu, como povo de Israel, nós temos uma memória muito fraca. Nós esquecemos facilmente as grandes coisas que o Senhor fez por nós e que no momento da realização nos deixaram extremamente alegres. Nós somos aqueles que têm sido instruídos a estar buscando sempre mais da bênção de Deus, mais da boa vontade de Deus, mais do milagre de Deus, mais do sobrenatural de Deus. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com Moisés, fizeram isso com os profetas todos. Por que você acha que nós somos diferentes daqueles que fizeram com todos esses? E todos esses fizeram diretamente ao Senhor, a Jeová. Queremos mais. O milagre de hoje não vai suprir-nos amanhã. Queremos um milagre novo amanhã. A comida de hoje eu já comi, já me alimentei. Eu quero um novo milagre no meu prato amanhã. O remédio que eu tomei para combater aquele resfriado, aquela virose, já fez efeito, a virose foi embora. Daqui a pouco vem outra. E talvez o mesmo remédio não funcione. Eu quero um milagre novo. O milagre da empresa com a qual eu sempre sonhei e de repente eu consigo abraçar aquela oportunidade se tornou rotineira e eu agora quero mais. Salário que era maravilhoso, depois de pouco tempo não é mais maravilhoso. O departamento que era fantástico, o chefe que era incrível, extremamente inteligente, gentil, atencioso, já não é mais. E eu quero um milagre novo, eu quero uma promoção, eu quero uma condição melhor, eu quero partir para uma empresa ainda melhor. Nós somos incitados a sempre mais e querer mais e mais e mais. Eu não estou dizendo para você se contentar com o que o Senhor já tem feito, simplesmente cruzando os seus braços esperando que o mundo acabe. Mas nós precisamos parar de agir como ingratos diante do milagre de Deus, e o maior milagre de Deus foi não nos ter destruído por causa do nosso pecado. O maior milagre de Deus se revelou na graça, que é a tradução do amor, quando não nos puniu como consequência do nosso delito de desobediência. Queridos, nós somos uma geração de mente cauterizada e incrédula. E quando eu falo geração, não é apenas dessa comunidade do começo do século XXI chamada pós-moderna. Isso vem desde lá de trás, isso vem desde antes de Abraão. Uma sociedade, uma comunidade de, repito isso, mente cauterizada. Você sabe o que é uma mente cauterizada? Você tem um ferimento e você vai ao médico e ele decide cauterizar esse ferimento, e com alguns procedimentos ele vai lá e lacra aquele ferimento para que ele então cicatrize mais rápido. E via de regra é queimando o ferimento que se cauteriza com mais eficiência. Nós estamos com a mente cauterizada, fechada, e estamos nos tornando incrédulos do poder de Deus. Quando alguém, já disse isso aqui, quando alguém se levanta falando do milagre, da cura de uma certa doença, olhamos com um tom de ceticismo para o testemunho daquele que fala: ah, que estranho, que coisa esquisita, essa doença não tem cura, isso não, eu acho que fulano está enganado, fulano. Nós temos nos tornado extremamente ceticistas e pessimistas em relação à ação de Deus. E aí, quando vem uma palavra do Senhor mais dura ao coração, e ela pode vir do púlpito, pode vir da leitura diária, do devocional diário, pode vir do Palavra Viva, pode vir de alguém que te interpele na empresa, ou no elevador dentro do condomínio, ou na sua família, e fale alguma coisa mais dura, você diz: poxa vida, que palavra dura! Eu não estava preparado para isso, eu não estava pronto para ouvir essa palavra. Na verdade, não é a palavra que é dura, e sim o coração. Não é a palavra que é dura, é o coração. A palavra é a mesma, como diz o autor aos Hebreus, viva e eficaz, poderosa, ávida por realizar o propósito do Altíssimo. O nosso coração é que tem endurecido, o nosso coração é que tem fechado. Os versos 7 a 11, queridos, são uma advertência contra a incredulidade. E talvez você diga: mas pastor, eu já creio em Jesus. E aí, queridos, nós vivemos a iminência da incredulidade, e essa não é uma experiência ou um privilégio ou oportunidade, será que eu posso chamar isso de privilégio? Da nossa geração. Israel já vivia isso, o povo hebreu vivia isso. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 3, versos 7 a 11. Hebreus 3, versos 7 a 11. Olha o que o autor aos Hebreus declara aqui: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Palavra do Altíssimo, palavra do Senhor, palavra de Jeová ao seu povo, ao povo que ele tirou com a mão forte do Egito, ao povo que viu maravilhas e sinais, o povo que experimentou o agir e o mover de Deus, um povo que não tinha do que se queixar do Senhor. Mas é interessante como o autor aos Hebreus, depois do advento de Jesus, falando a cristãos, chama esses cristãos, reportando cada um deles à história, ao passado, e diz a eles: se vocês ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçam o seu coração como na rebelião. É muito interessante, queridos, quando a gente para ler o texto. Hoje, agora, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. E ele acrescenta: como na rebelião. Todo pecado recebe de Jeová uma dura e justa repreensão. Mas é interessante porque o autor aos Hebreus foca muito o pecado da rebelião. Rebelião, ou rebelar-se, é levantar-se contra, é insurgir-se contra, é deixar de aceitar a autoridade de. O povo fez isso com Deus. O povo que conhecia o poder de Deus, o povo que viu os milagres de Deus, o povo que foi alvo do agir de Deus, se rebela contra Deus no tempo de provação no deserto. É isso que diz no final do verso de número 8. E esse povo tenta a Jeová, é isso que está no verso 9. Eles me tentaram, pondo-me à prova, apesar de por 40 anos terem visto o que eu fiz. Aí eu vou para o verso de número 11. Jamais entrarão no meu descanso. Nós cremos biblicamente que o verdadeiro cristão não perde a salvação. Mas também cremos biblicamente, como bons batistas que somos, que há uma maneira de perder a salvação. E essa maneira, queridos, tem duas palavras para definir. A primeira, apostasia. A segunda, tem o mesmo sentido, o mesmo peso, e fala da mesma prática do coração: incredulidade. A apostasia pode tirar de mim aquilo que o Senhor me deu por herança. Israel viveu isso, queridos. É interessante, Israel viveu isso. E porque o coração do povo se tornou incrédulo, esse povo perdeu o direito de entrar no descanso do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Queridos, noutras palavras, o texto está dizendo que o princípio do descanso é a fé. O princípio do descanso em Deus é a fé. Quando a fé desaparece, o coração se torna seco, se torna duro, noutras palavras, incrédulo. O que resta? O que se pode fazer com um coração duro? O que se pode fazer com uma mente cauterizada? O que se pode fazer com alguém que perdeu a fé? Nada. O povo de Israel perdeu a fé, por isso não entrou em Canaã. Toda aquela geração, e nós vimos isso domingo passado, pereceu. E como foi verdade para eles, é verdade para nós. Na minha família, tem um exemplo de pessoas. E como eu disse ainda há pouco, quando eu perguntei a cada um dos queridos que estão aqui, o que te trouxe para Jesus? Pois é, na minha família, temos pessoas que nasceram no lar evangélico, nasceram no lar cristão, nasceram sob o som das canções de adoração ao Senhor, nasceram sob a melodia e a harmonia, a poesia e a beleza das escrituras sagradas. Foram criadas na palavra. E hoje, são ávidos em dizer: eu não acredito em Deus. Batizados, membros de igreja, pediram exclusão, seguiram outros caminhos, porque o seu coração se tornou duro, se tornaram incrédulos. E aí você vai me dizer: ah, mas isso no dia do juízo Jeová perdoa? Não perdoa não, querido. Esse é o tipo de pecado para o qual não há perdão. Negar Jesus, negar a Deus, negar a justiça, negar a santidade, negar o próprio Deus como Senhor da minha vida, me incapacita a ter comunhão com Ele aqui ou na eternidade. É inevitável. O descanso da fé tem um significado presente e um significado futuro. Eu sei em quem eu creio, eu sei o quanto Ele é poderoso para guardar o depósito que eu fiz nas suas mãos, da minha vida, da minha alma, até o dia final. Eu sei quem é aquele que cuida de mim, eu sei quem Ele é. Mas se de repente o meu coração se endurece e eu me torno incrédulo da ação desse Deus, e eu rejeito a ação desse Deus, que pode Ele fazer se eu digo não? Que pode Ele fazer se eu opto em não crer nele? O texto que nós lemos, queridos, nada mais é do que a transcrição do Salmo 95, nos mesmos versos 7 a 11. Se você comparar Hebreus, capítulo 3, 7 a 11, esse texto é a transcrição do Salmo 95, versos 7 a 11. E é interessante, tanto o texto de Hebreus quanto dos Salmos, ambos mostram advertência e promessa. A advertência é para que o nosso coração não endureça, e promessa para que, se permanecermos na fé, nós experimentaremos o descanso do Senhor. Israel tinha o descanso garantido, prometido em Canaã. Nosso descanso não é aqui. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas é preciso qualificação para entrar lá, e a qualificação é a fé. Nós todos queremos o descanso das lutas, mas esse descanso só virá à medida da fé. A entrada na terra prometida está condicionada à obediência. Durante 13 anos eu digo aqui uma frase que não é minha, é do pastor Rick Warren: quem não obedece, padece. E é verdade, Israel não obedeceu e padeceu. Uma geração inteira morreu no deserto. Quantos homens se levantaram ao longo da história e falaram em nome do Senhor, como o próprio Moisés, como o próprio Davi, e por causa de um determinado momento, de um ponto na sua história, eles endurecem o coração e eles se desviam da presença de Deus. E olha que Moisés é considerado o maior personagem do Velho Testamento, Davi é considerado o maior rei de Israel, ambos endureceram o coração, ambos foram vaidosos, ambos cederam à inclinação da própria carne e perderam o descanso. É só olhar para a consequência da vida de Moisés. Jeová diz a ele: contemple a terra de longe, mas nela você não vai pisar, você vai morrer e vai ser enterrado aqui. É só lembrar a história de Davi. Davi passa o resto da sua existência, ainda que debaixo da misericórdia de Deus, carregando a pena, a culpa, as consequências do seu pecado. Toda a família destruída, toda a nação de Israel sofrendo pela dureza de um coração. Quando nós agimos com dureza de coração, queridos, não estamos ajuntando brasa só sobre a nossa cabeça, mas sobre a cabeça dos que estão à nossa volta. E é muito fácil dizer: eu amo meu irmão, mas ajuntar brasa sobre a cabeça dele. É muito fácil. É muito fácil acusar. É muito fácil criticar. É muito fácil condenar. Volta ao texto. A geração do deserto sofreu as consequências da advertência feita por Jeová. O Senhor se levanta e adverte o povo. O Senhor se levanta e instrui o povo, ensina o povo. E o que é que o povo faz com o ensinamento? O que é que o povo faz com a advertência? O povo ignora. O povo abandona. Não foi por acidente que eles morreram. Números de 14 a 21, capítulos 14 a 21, trazem a narrativa disso. Não foi por acaso. Não foi por maldade do coração de Jeová. O coração do povo se afastou de Deus. O povo se tornou incrédulo. Queridos, a lição aqui é simples. Conforme o Salmo 95 indica, os filhos de Israel desafiaram a autoridade soberana de Deus através da sua rebeldia no deserto. Números 20. Eu repito isso. Os filhos de Israel desafiaram a autoridade soberana de Deus através da rebeldia que praticaram no deserto. E você acha que quem se levanta contra Jeová fica impune? Quem se levanta contra Deus fica passivamente sossegado, regaladamente confortável na sua vida? Olha a história. A lição é simples e óbvia. A verdadeira obediência do coração vai além da mera recepção e aceitação aparente das instruções da lei. Conhecer a lei todos conhecem, aplicar a lei poucos conseguem, porque o aplicar da lei pressupõe a obediência, e a obediência é fruto do temor, que é fruto da fé. Não há como inverter essa sequência. Uma geração inteira de israelitas precisou morrer, citamos isso aqui na semana passada, e ainda citei o fato de Caleb e Josué verem seus amigos, seus irmãos, seus familiares, seus compatriotas morrendo um a um, porque todos eles se rebelaram contra Jeová, contra o Senhor. Todos eles endureceram o seu coração. E aí nos vem o autor aos Hebreus, desafia-nos a, se hoje ouvirmos a voz do Senhor, que não endureçamos o nosso coração. Porque o preço disso, a consequência disso, é muito cara, é muito custosa, é muito sofrida. O verso 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. É interessante a palavra do autor aos Hebreus. Cuidado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Parece que ele está falando com cada um de nós aqui nessa noite. E eu me lembro do texto que nós lemos há poucos dias atrás. Nós temos os pés ávidos por derramar sangue. Nós clamamos por vingança imediatamente. Nós queremos justiça a qualquer preço. Nós queremos a defesa da honra. Semana passada eu disse aqui que a nossa honra vem de Jeová. A nossa honra é o próprio Deus. Não o que dizem a nosso respeito. Não o que pensam a nosso respeito. Não o que fazem contra nós. Foi assim com Elias. Ainda esses dias eu voltei ao livro que li alguns anos atrás. Elias, um homem nas mãos de Deus. Uma das obras mais lindas que eu já li sobre a vida de Elias. Talvez a mais linda. E como o Senhor agiu com Elias. Elias entrou em depressão, Elias fugiu, Elias se escondeu. Hoje pela manhã lembramos dele. Ele foge com medo da mulher do rei. Ela pediu a cabeça dele. Mas o Senhor trata com Elias. O Senhor restaura Elias. O Senhor renova a fé de Elias. O Senhor honra Elias como não honrou ninguém mais na história. ninguém experimentou a honra que Jeová deu a Elias. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. É interessante a NVI nessa colocação, porque o nosso coração sempre é perverso. Nossos lábios se apressam a ferir, machucar com as nossas palavras. A nossa boca, já diz a Escritura, apenas diz daquilo que o nosso coração está cheio, e como nós somos rápidos em produzir palavras perversas, só para machucar, só para intimidar, só para ofender, só para agredir. E nós não nos contentamos, queridos, com a perversidade que está dentro do nosso coração. Nós deixamos que esse coração endureça. E aí vem a palavra seguinte: nos tornamos incrédulos. Incrédulos quanto à justiça, incrédulos quanto ao juízo, incrédulos quanto à fidelidade, incrédulos quanto à ação de Deus. Esse texto, que é do Salmo 95, nunca foi tão atual, nunca teve uma aplicação tão presente e pertinente. Negligência e desobediência são coisas premeditadas. Ninguém pratica a negligência ou a desobediência de improviso. Esse é um processo que vai crescendo no coração, queridos, até que ele se torna concreto e palpável. O texto do verso 12: coração perverso e incrédulo. Esse coração perverso e incrédulo pode levar uma pessoa a tropeçar na sua fé e apostatar de Deus. Estamos estudando o Sermão Profético às quartas-feiras, estamos lendo os textos de Apocalipse, já saímos do capítulo 6, avançamos um pouco mais no texto de Apocalipse, e é interessante em como o autor do texto de Apocalipse, como João, foca a dureza de coração das pessoas. Como o próprio Cristo, no Sermão Profético, já declarara a sua preocupação acerca da perda da fé. Por que se perde a fé? Porque se endurece o coração, porque não se crê mais em Jeová como se cria no começo, porque se abandona a essência da fé. A incredulidade, queridos, ela pode se dar antes ou depois de se conhecer a Deus. Israel é prova disso. As igrejas que receberam as 7 cartas no livro de Apocalipse são uma evidência disso. É só ler cada uma das cartas. Eu repito, a incredulidade pode se dar antes ou depois de se conhecer a Deus. Por isso nós precisamos, usando o texto lá do começo, lembrar e ter mais atenção das coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades, porque isso vai nos levar à incredulidade, e a incredulidade é apostasia aos olhos de Deus. Quantas vezes você já reclamou diante do Senhor dizendo: eu não merecia isso? Nós somos ávidos em dizer isso para Jeová: eu não merecia isso, eu não merecia passar por isso, eu não merecia sofrer isso, eu não merecia perder isso. Nós nunca nos achamos merecedores de qualquer que seja o prejuízo ou o juízo estabelecido sobre nós. A Bíblia já diz isso: se nós formos julgar a nós mesmos, jamais nos acharemos em culpa, jamais nos consideraremos responsáveis por qualquer dano à lei de Deus, qualquer desobediência à lei de Deus. Queridos, apostasia nada mais é do que afastamento do Deus vivo, e nos afastamos de Deus desde o momento que abraçamos a fé, porque nós vamos endurecendo pelas experiências, endurecendo pelo dia a dia, endurecendo pelas lutas da igreja, endurecendo pelas lutas da família, endurecendo pelas lutas do país, e a nossa fé vai ficando focada apenas em circunstâncias determinadas, em mover determinado. Se Jeová não faz o que eu quero, eu já não creio nele. Ele não tinha o direito de fazer. Eu pedi uma coisa, ele me deu outra. Eu pedi cura, ele deu morte. Eu pedi emprego, ele me deu. Eu pedi projeção do meu emprego, ele me deu desemprego. Hoje pela manhã estávamos lendo um texto onde o autor fala da nossa fé provada. O Senhor prova-nos a cada instante. Eu não posso ser o mesmo hoje que era ontem, eu disse isso. Eu tenho que ser diferente, caso contrário, eu serei reprovado quando no teste. Quando o teste chegar, eu serei reprovado se eu permanecer da mesma maneira. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso robustecer a minha fé a ponto de enfrentar as ciladas e a ponto de enfrentar as provações. As ciladas são fruto da minha inclinação para o pecado. As provações, o Senhor manda para que a nossa fé seja testada. Eu repito, apostasia é afastamento do Deus vivo. E isso, queridos, executa sobre mim e você juízo divino. Quando eu me afasto do Deus vivo, Ele executa juízo sobre a minha vida. Por isso a advertência entre os versos 7 a 11 de Hebreus, que retratam o Salmo 95 no mesmo trecho, é para mim e para você. é para a igreja desse momento, para um povo que se diz povo de Deus, mas não é santo como Deus é santo, para um povo que se diz povo de Deus, mas não ama com o coração de Deus, para um povo que se diz povo de Deus, mas não é movido pelas intenções de Deus. E dura a palavra é essa, não é a palavra que é dura, é o coração que é duro, é a mente que está cauterizada. Nós precisamos nos deixar derreter. Já passamos pelo texto onde o Senhor diz que, no lugar de um coração de pedra, e esse texto é de Ezequiel, Ele colocará em nós um coração de carne. Queridos, lá atrás, Ezequiel, e nós temos visto esse texto nas celebrações de ceia, uma vez por mês, a cada mês, lá atrás, o Senhor fala através de Ezequiel e diz, eu vou tirar esse coração de carne, vou colocar um coração que bata segundo o meu amor, se vocês crerem, se vocês permitirem, se vocês aceitarem. E agora vem o autor aos Hebreus e vai na mesma linha, da mesma maneira, fazendo a mesma advertência pertinente. Nós precisamos parar para ouvir. Queridos, nós somos um povo que fala demais e não sabe ouvir. Nós temos resposta na ponta da língua para rebater qualquer coisa, mas não temos a humildade de nos calar diante de Jeová e ouvir o que Ele está dizendo. Nós precisamos parar para ouvir. Mansamente, humildemente, obedientemente. Caso contrário, o preço a ser pago é caro. É apostasia. Apostasia é afastamento de Deus. É dureza de coração. Vocês perceberam que certos cristãos já não produzem, depois de certo tempo, os frutos que produziam no começo? Por quê? Maturidade? Não. Claro que não. Nós deveríamos ser como qualquer planta. Eu gosto muito de jabuticaba. E a jabuticabeira é uma planta que demora muito a produzir fruto. Dependendo de como você trata a planta, desde que ela brotou, ela vai demorar mais tempo até para produzir fruto. E uma vez eu estava na casa de uma pessoa, num sítio, e tinha lá uma jabuticabeira, e tinha poucas jabuticabas no pé. Eu perguntei para ele, e aí, é só o começo da floração? Disse, não, está no final. Ah, então já colheram os frutos? Não, esses foram os únicos frutos que produziu. Eu perguntei, por quê? Porque é nova. Daqui a alguns anos ela vai produzir muito mais do que ela produz hoje. Por quê? Porque ela terá amadurecido, ela terá se robustecido, se fortalecido e, consequentemente, vai produzir ainda mais fruto. Querido, se numa planta que está fadada a secar e ser queimada, é assim, que dirá comigo? Que dirá com você? Se começamos a fé produzindo fruto, esse fruto tem que ser multiplicado a 10, a 100 e a 1000 na sua quantidade. Quanto mais caminhamos com o Senhor, quanto mais perto dele nós estamos, mais nós produzimos, mais árvore de bênção nós somos, mais sombra nós oferecemos, mais fruto para saciar a fome nós disponibilizamos. É a natureza, queridos, mas é exatamente o contrário. O tempo vai passando e nós vamos diminuindo. Conhece aquele que, quando cristão convertido, recém-convertido, não perdia um culto, e já com 1, 2, 3 anos já começa a faltar, já começa a selecionar o culto que vai, já começa a escolher quem é o pregador que quer ouvir. Recém-convertido evangeliza até estátua. Depois ele começa a escolher, não, esse aqui não merece, não, aquele ali acho que não devo falar nada para ele, não, esse aqui merece, então eu vou chegar perto. Nós vamos mudando a nossa maneira de ver a ação de Deus em nós e através de nós. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo no coração. O coração está endurecendo. O Mateus sofria de nefrocalcinose. Da primeira vez que eu ouvi o termo, eu não tinha tempo para buscar a internet, até porque a gente não tinha internet no celular, isso não existia em 2007. E a primeira coisa que eu me atrevi a fazer foi interromper a palavra da médica, não sei se a Rubinita se lembra disso, lá no HC, e eu perguntei para a médica, doutor, o que significa nefrocalcinose? Ela disse, os rins dele estão petrificando. Vai chegar o momento em que ele vai precisar de transplante, porque ele vai perder os rins. Os rins dessa criança estão virando uma pedra. E eu disse, há quanto tempo? Não sei. Quanto tempo vai levar? Também não sei. O que ela deixou claro para mim? Que aquele processo não se startou e empedreceu, endureceu os rins dele imediatamente. Ao contrário, aquele processo, sem ter a percepção de quando começou, estava evoluindo a ponto de chegar o momento em que ele precisaria de um transplante. Ele der assim com o meu coração e com o seu coração. Nós não nos damos conta quando ele endurece a primeira vez, quando ele se fecha a primeira vez. Não percebemos a segunda, não percebemos a terceira. E não percebemos à medida em que ele vai endurecendo. Mas o Senhor, que sonda e que esquadrinha, percebe. Quando já não somos mais alegres no ofício do ministério, quando já não somos mais alegres em dar um bom testemunho de Cristo, quando não somos rápidos em pés que se preocupam com a pacificação, ao contrário, nós queremos A pretensa justiça pessoal, nós queremos a confusão estabelecida, porque eu quero. Não é assim que funciona. O Senhor nos chama, a mim, a você, a hoje, ouvindo a sua voz, não endurecermos o nosso coração. Isso tem que ser uma preocupação de cada dia. Senhor, meu coração está duro, meu coração está endurecendo. Senhor, eu já não amo mais como eu amava antes. Senhor, eu já não me preocupo mais como me preocupava antes. Eu já não sou mais zeloso com a causa como eu era antes. Eu sou de uma geração, queridos, que amanhecia o domingo na igreja, que só saía da igreja quando o domingo acabava. E em muitos momentos nós amanhecíamos o sábado na igreja. Chegávamos à igreja para fazer tarefas das mais diversas. Trabalhava com o som da igreja. Então a gente geralmente juntava a equipe no sábado e o pessoal tinha namorada, tinha noiva, alguns eram casados, tinham filhos. Mas aqueles dias eram dedicados ao cuidado. E nós íamos para a igreja para organizar o som, limpar o som, consertar os cabos, arrumar os microfones, preparar tudo para que no domingo estivesse tudo impecável e o culto pudesse acontecer. Mas aí, passávamos aquela tarefa, nos preocupávamos com outra e nos lançávamos em outra. No mesmo dia, na mesma sequência. Almoço? Nem sempre tinha almoço, às vezes era pão com mortadela mesmo. E quando tinha dinheiro, era só o pão. E refrigerante? Não tinha o que nós temos hoje não, queridos. É suco de caixinha, imagina que tinha suco de caixinha. Era que suco, se você conheceu que suco nada mais é do que um tanque melhorado. Aliás, o tanque nada mais é do que suco melhorado. E era o que a gente comia, com uma alegria tremenda. A gente saía da igreja no sábado moído, 10, 11 horas da noite, mas 7 horas da manhã do domingo estava todo mundo na igreja novamente. Porque tinha escola dominical, porque tinha trabalho, porque tinha evangelismo, porque tinha isso, tinha aquilo. E aí nós nos envolvíamos de tal maneira que o domingo passava e ninguém via. Chegava o final do culto, domingo à noite, era uma festa, ninguém queria ir para casa. Íamos para a cantina. A nossa cantina tinha um nome, Terra Prometida. Sabe por que ela chamava Terra Prometida? O falecido circuito Luiz Severiano Ribeiro, dono naquela época da maior rede de cinemas do Brasil, decidiu comprar o terreno do lado da igreja. E ali eles queriam construir um centro de entretenimento. Uma discoteca, alguns cinemas, um teatro. E o nosso pastor chega no domingo à noite e olha para a igreja e diz: queridos, vamos deixar que Satanás plante uma agência dele do lado dessa agência do reino? Eu quero dizer para vocês, aquele terreno é nosso em nome de Jesus. Ele não vai ser possuído por Satanás. E o Mauro lançou a igreja uma campanha que durou mais de uma década para levantar o dinheiro e, enquanto isso, orar para que aquele terreno não fosse vendido para o circuito, que tinha grana, tinha bala na agulha. Levantamos o dinheiro da entrada, o cara aumentou a entrada do terreno, pedimos para ele esperar mais 3 meses, a igreja fez um grande esforço, levantou o dinheiro, demos a entrada e aí financiamos o resto em 100 parcelas absurdamente altas para a nossa realidade. Se você for lá hoje, existe um edifício de 11 andares erguido ali, com um templo novo, que ainda não está sendo usado porque faltou recursos para acabar, mas está lá, é a Terra Prometida, é o lugar do descanso. Quando a igreja teria paz para cultuar ao Senhor, sendo embalada ao som da discoteca, da multidão que saía do cinema, da multidão que invadia as praças de lanche? E não havia shopping naquela época não, queridos. Shopping é uma coisa nova, shopping é coisa moderna, tinha não. Há uma terra prometida para mim e para você que só é alcançada pela fé. Há uma terra prometida para mim e para você, como houve para Israel, que só é alcançada pela obediência. Há uma terra prometida, reservada para mim e para você, que precisa de homens e mulheres cujo coração não esteja duro, mas antes sensível e inclinado para o Altíssimo, que tenha prazer em servir ao Senhor. Hoje filho é desculpa para servir ao Senhor, hoje emprego é desculpa, hoje dureza financeira é desculpa. Queridos, nós não tínhamos dinheiro não, nós andávamos a pé 10, 12 quilômetros para chegar na igreja, porque nós não tínhamos dinheiro para passagem. E sabe quantos éramos? 100, 150, 200, 300 pessoas num sábado trabalhando. Como eu tenho saudade daquilo. Não se vê mais isso hoje. Quando nós reunimos o povo no domingo às 5 horas da tarde, preparando tudo para o ar livre, nós tínhamos que carregar tudo, queridos. Era uma loucura. Cada ar livre que nós fazíamos reunia em torno de 500 a 700 pessoas. Tanto membros da igreja quanto o povo que estava na principal praça da cidade, São Gonçalo. Foi matéria em um dos jornais da Globo essa semana. E ali o evangelho era pregado, músicas eram cantadas. E terminava o ar livre, começava a operação arrastão. Todo mundo só pó, só bagaço, sábado o dia inteiro, domingo já o dia inteiro, carregando aquele peso terrível, levando para a praça, e agora tinha que trazer tudo aquilo para a igreja, montar o que fosse ser utilizado, e ao mesmo tempo abraçar quem viesse no arrastão, porque a ideia era de arrastão mesmo. A gente vinha arrebanhando o povo e trazendo o povo. Quem aceitou a Cristo era convidado e era trazido para a igreja. Quem estava na dúvida, o povo percebia, e nós tínhamos uma equipe muito ávida na evangelização. Esses eram cuidados, eram envolvidos de maneira, vamos à igreja, e o povo vinha. Todo domingo tinha ar livre. Mas o tempo foi passando, e eu pergunto para você, você acha que tem ar livre lá hoje? Você acha que tem mutirão na igreja todo fim de semana? Você acha que a mesma alegria de poucos anos atrás está presente no coração de hoje? É só olhar para mim e para você. Ah, hoje eu estou com febre, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não perco meu trabalho, mas eu não vou ao culto. Ah, eu não vou fazer tal trabalho na igreja. Ah, eu não vou me envolver dessa vez com tal evento. Ah, eu não vou participar de tal projeto. Ah, eu... Querido, eu volto para fechar, eu volto ao raciocínio. O empedrecimento, o endurecimento não acontece num estalar de dedos. É um processo que vai se desenvolvendo quase que imperceptível aos nossos olhos. Ele só é notado quando nós somos duramente confrontados, de maneira chocante confrontados. É aí que nós percebemos, não somos mais como éramos. Nosso amor acomodou. Nossa empolgação deu lugar a outras prioridades. Nossa fé, eu creio. Isso não leva ninguém para o reino. Isso não traz descanso para ninguém. Crer não traz descanso para ninguém. O que traz descanso é a obediência à medida da fé. E eu quero convidar você essa noite a clamar ao Senhor pelo seu coração. Não ora pelos outros, não, querido, porque é muito fácil orar pelos outros. Quando eu oro pelos outros, eu tiro a minha responsabilidade. Eu tiro o meu corpo. Eu me ponho fora da história. Porque essa palavra é para fulano que não veio hoje. Nossa, fulano precisava tanto ouvir essa palavra. É tão fácil dizer que a coisa é para o outro e não é para mim, não é para você. Mas está na hora, querido, de eu começar a dizer, Senhor, toca no meu coração. Senhor, meu coração está empedrecendo. Eu já não creio mais nos teus milagres como eu cria no começo. Eu estou me tornando cético, insensível, superficial, até na adoração. Antes eu cantava em louvor ao Senhor, eu chorava. E aquilo me arrepiava o corpo inteiro, eu passava a semana inteira à medida daquilo. Agora não. Há poucos meses atrás, nós tivemos um culto em que 5 pessoas se renderam a Cristo Jesus. E vários nem perceberam. Não procuraram esses novos convertidos. Não abraçaram. Não buscaram saber seus nomes para orar por eles, mas endureceram seu coração e reclamaram do que não era relevante, do que não era significativo, do que não é eterno, do que não transforma, do que não edifica, do que não traz paz, do que não é fruto. Querido, nós estamos assim. Alguém me disse esses dias, nunca foi tão difícil trazer uma pessoa a Cristo. Claro, com um povo com um coração tão duro, tão insensível, tão distante do Deus eterno. Quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus e dizer, Senhor, quebra esse coração de pedra, tira esse coração de pedra e põe em mim um coração de carne. Põe em mim o teu coração. Cantamos volta e meia essa canção, dá-me um coração igual ao teu. É linda, poesia maravilhosa. É uma das canções mais lindas que já foram produzidas. Mas, queridos, é uma das canções mais distantes da realidade que eu conheço. Porque nós não oramos assim. Nós não clamamos por isso. Nós não permitimos que Jeová ponha a mão para curar o nosso coração. Eu volto ao texto. Hoje, agora, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Altíssimo, do Soberano, do Eterno, não endureçam o seu coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Está a fim de ouvir essa sentença? Enquanto você buscar a sua honra e não a de Jeová, você está à mercê do perigo de ouvir essa sentença. Pense nisso. Deixa o Senhor tratar. Deixa o Senhor quebrar. Deixa o Senhor tirar. Deixa o Senhor restaurar. Deixa o Senhor reavivar a alegria da fé, a esperança da fé, o gostoso da fé. Deixa. Deixa Jesus entrar no seu coração de novo, querido. Se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não seja rebelde. Não seja rebelde. Ao contrário, seja manso e humilde. Meu irmão, cuidado para que você não tenha um coração perverso e incrédulo. Porque ninguém esconde nada do Senhor. Ninguém esconde nada do Senhor. Eu quero orar com você. E se você puder acompanhar-me nessa oração, eu quero convidar você a dizer comigo ao Senhor. Com seus olhos fechados, se você puder, com sua cabeça dobrada, sua mente voltada para o Altíssimo, dizer: Senhor, eu entendo, eu reconheço que já não sou o que era quando comecei a minha caminhada de fé. Os motivos que me trouxeram a Ti hoje já não são tão evidentes como no passado. Eu me acostumei à fé, eu me acostumei às bênçãos, eu me acostumei aos milagres, eu me distanciei de Ti, Senhor. E hoje o meu coração tem endurecido. Ainda que eu ouça a Tua voz, minha mente está cauterizada, meu coração tem se tornado incrédulo. Senhor, eu quero descanso, eu quero o Teu descanso. Mas para desfrutar o Teu descanso, eu entendo que é preciso mansidão, obediência, fé. E eu clamo a Ti em nome de Jesus, me ajuda, me socorre, para que a incredulidade de antes não volte à minha mente, ao meu coração. A incredulidade que eu tinha antes da fé, não roube a fé do meu coração, e não se apodere da minha mente. Senhor, eu quero que essa advertência, a advertência da Tua palavra, que é pessoal e é individual, me leve a um autoexame diante de Ti. Porque o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha honra, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu descanso, mas eu reconheço que tenho estado afastado do Teu coração. E o fruto do Espírito não é abundante, não é cada vez mais frequente, ao contrário. Senhor, eu clamo a Ti ajuda, eu clamo a Ti perdão, eu clamo a Ti paz, eu clamo a Ti, restaura em mim o primeiro amor, eu clamo a Ti, restaura em mim a alegria de Jesus Cristo. Senhor, restaura em mim uma mente estável, um espírito reto, um coração agradecido. Tira o meu coração de pedra e põe em mim um coração de carne que bata segundo a Tua lei, a Tua palavra e a Tua justiça. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Porque eu quero estar ao pé da cruz, agora, e a cada dia mais pelo resto dos meus dias nesta terra, e por toda a eternidade na Tua presença, eu quero estar. Por isso eu oro a Ti, em nome de Jesus.